Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 9 de dezembro de 2015, às 15 horas e 37 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao eminente secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei complementar do deputado Cláudio Abrantes altera dispositivos da lei complementar 840 de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula estabelece princípios e diretrizes para uma política de permacultura. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula institui o programa de proteção de mestres do saber, de mestres dos saberes. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a realização de sessão solene dia 24 de outubro de 2016, em comemoração ao aniversário de Samambaia. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a realização de sessão solene dia 26 de setembro de 2016, em comemoração ao dia do idoso. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 10 de outubro de 2016, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 1 de agosto de 2016, em comemoração ao aniversário da região administrativa do Recanto das Emas. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 31 de agosto de 2016, em comemoração ao aniversário do Jardim Botânico. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a realização de sessão solene no dia 6 de maio de 2016, em comemoração ao aniversário da região administrativa do Guará. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer a realização de sessão solene no dia 8 de abril de 2016, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene dia 24 de junho de 2016 em comemoração ao aniversário da região administrativa de São Sebastião. Requerimento da deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 18 de novembro de 2016 em comemoração ao dia do conselheiro tutelar. Requerimento da deputada Luzia de Paula, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 763. E 792, ambos de 2015. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei complementar número 5 e 32, ambos de 2015. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro. Requer a realização de sessão solene no dia 5 de fevereiro de 2016, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem ao papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Requerimento do deputado Júlio César. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro. Requer a realização de audiência pública no dia 29 de fevereiro de 2016, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para discutir a alimentação dos apenados no sistema prisional. Requerimento do deputado Júlio César. Requer a realização de audiência pública no dia 25 de fevereiro de 2016, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem ao relevante serviço social prestado pelos conselheiros do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal. Duas moções da Frente Parlamentar Evangélica e duas indicações da deputada Liliane Roriz. Está lido os expedientes, senhor presidente.
A número regimental. Estão presentes em plenário o deputado Chico Vigilante, a deputada Thelma Rufino, o deputado Rodrigo Delmasso, a deputada Sandra Farage, o deputado Roosevelt Vilela, o deputado Lira e o deputado Agaciel Maia. Daremos início ao comunicado de líderes. Convido o novo deputado Rodrigo Delmasso para fazer uso da palavra. Convido o nobre deputado, o líder do governo, o deputado Júlio César, para fazer uso da palavra. Convido a nobre deputada Thelma Rufino para fazer uso da palavra. Convido o nobre deputado Roosevelt Vilela. Convido o nobre deputado Lira. Excelência, vai fazer uso da palavra? Convido o nobre deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho aqui em mãos uma carta fruto de uma reunião de 16 governadores com a nossa querida presidenta Dilma Rousseff na tarde de ontem. E eu vou ler o teor dessa carta para que fique registrada aqui nos anais dessa casa. Carta pela legalidade. Os governadores estaduais vêm por meio desta nota manifestar-se contrariamente ao acolhimento do pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidenta da República. A história brasileira ressente-se das diversas rupturas autoritárias e golpes de Estado que impediram a consolidação da nossa democracia de forma mais duradoura. Tanto é assim que este é o período mais longo de normalidade institucional de nossa história, conquistado após a luta de amplos setores da sociedade nesse sentido. É dever de todos zelar pelo respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Entendemos que o mecanismo de impeachment previsto no nosso ordenamento jurídico é um recurso de extrema gravidade, que só deve ser empregado quando houver comprovação clara e inquestionável de atos praticados dolosamente pelo chefe de governo que atente contra a Constituição. O processo de impeachment aberto na última quarta-feira, 2 de 12, parece... O processo aberto na quarta-feira, 2 de 12, carece desta fundamentação. Não está configurado qualquer ato da presidenta da República que possa ser tipificado como crime de responsabilidade. Compreendemos as dificuldades pelas quais o país atravessa e lutamos para superá-las. Todavia, acreditamos que a saída para a crise não pode passar ao largo das nossas instituições e do nosso respeito à legalidade. Por isso, ciosos do nosso papel institucional, conclamamos o país ao diálogo, à construção conjunta de alternativas para que o Brasil possa retornar ao crescimento econômico com distribuição de renda. Brasília, 8 de dezembro de 2015, assina o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, governador do Acre, Tião Viana, governador do Estado das Alagoas, Renan Filho, Estado do Amapá, Estado da Bahia, Estado do Ceará, Estado do Maranhão, Estado de Minas Gerais, Estado da Paraíba, Estado de Pernambuco, Estado do Piauí, Estado do Rio Grande do Norte, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Roraima, Estado de Santa Catarina e Estado de Sergipe. Esse, na verdade, é a voz dos governadores eleitos, dizendo que são contra o chamado impeachment porque não tem nenhum fundamento para essa peça tão ardilosamente construída pelo capitão do mato chamado Eduardo Cunha, que na verdade fez acolheu esse pedido de impeachment como retaliação em função do Partido dos Trabalhadores não ter se submetido à chantagem de defendê-lo no Conselho de Ética da Câmara Federal. Portanto, a voz dos governadores dos mais variados partidos. É um alento, no sentido do fortalecimento da democracia. Porque de que acusam a presidenta Dilma Rousseff? Das chamadas pedaladas fiscais. Coisas que todos os governadores praticaram e continuam praticando no Brasil para poder governar. Nós estamos aí, inclusive aqui em Brasília. Foi praticado pelo governador Agnelli e agora está sendo praticado pelo governador Hollenberg. Que mandou um projeto a essa casa, resolvendo a questão da pedalada no Distrito Federal. E o qual eu vou votar a favor, porque se ele não fizesse essas pedaladas, certamente não teria como pagar o salário dos servidores. Isso é uma coisa que todos os governadores fizeram, fazem, continuam fazendo, todos os presidentes fizeram até hoje, e que o Tribunal de Contas, num gesto político do senhor Nader, que é o presidente do tribunal, colocou como crime, mas não disse antes que as pedaladas do Fernando Henrique eram crime.
Só uma parte aí, deputado.
Considero a parte da Vossa Excelência, deputado Garcião.
Na realidade, logo em seguida à abertura do processo de impeachment, o próprio Congresso votou e aprovou o reconhecimento do déficit. A partir desse ano, a diferença entre a receita e as despesas do governo está sendo reconhecido por lei. E o governo do Distrito Federal vai ter que mandar um projeto para cá, para a Câmara Legislativa, nesse mesmo sentido, dizendo, olha, entre as receitas estimadas e as despesas, que receita se estima, despesa não tem como se estimar, despesa é o que é realizado. Existe um déficit de X. Em seguida, por isso que eu achei estranho, porque houve o reconhecimento pelo próprio Congresso do déficit a partir desse ano. Então, o que a deputada, o que a presidenta Dilma está respondendo é pelas pedaladas dos anos anteriores, porque a desse ano já está reconhecida por lei pelo Congresso. E o próprio governo do Distrito Federal deve mandar, ou já mandou, um projeto para exatamente reconhecer que entre as despesas do governo do Distrito Federal e o que ele vai arrecadar em 2015, vai haver um déficit de 1 bilhão e pouco. Então, para que não corra também, na lei de improbidade administrativa, ele tem que mandar uma lei e nós temos que reconhecer que existe esse déficit, a exemplo do que foi feito pelo Congresso Nacional. Então, a partir desse ano, né, os governos que utilizava a pedalada, tanto os governos estaduais como os governos federais, vai ter que mandar a cada final de ano um projeto para pedir ao legislativo, seja o federal ou o estadual, para dizer, olha, nós estimamos uma receita de 10, só arrecadamos 8. E, no entanto, a nossa despesa é de 10. Portanto, nós queremos que você reconheça que houve uma frustração de receita e que há um déficit entre receita e despesa de 2. Foi exatamente isso que aconteceu, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento, é exatamente isso. Vossa Excelência, que é um economista, diria até que se não fosse suas ocupações, poderia ser professor de economia, daria aulas magníficas, né, em qualquer universidade, qualquer faculdade de economia desse país. É exatamente isso. E o governador Rodrigo Hollenberg mandou o projeto que já está tramitando aqui, o déficit é de 2 bilhões e 600 milhões, que nós vamos legalizar. Já está tramitando o projeto nessa casa. 2 bilhões e 600 milhões. Isso é até interessante, porque é o mesmo que ele dizia antigamente, que era rombo do governo Agnelli, agora é déficit do governo Hollenberg, né? Então, a linguagem é essa. Ele dizia que era rombo, agora é déficit. E pede para que a Câmara legalize. Antigamente precisava legalizar. E por que precisa legalizar agora? Porque com essa medida do Tribunal de Contas, se não fizer a legalização, o governante fica inelegível. Vai responder na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o governador Hollenberg mandou, todos os governadores estão mandando. E aí eles assinam esse documento mostrando que a presidenta Dilma não cometeu nem um crime. E para concluir, eu diria, deputado presidente HCL, se for para caçar mandato por impopularidade, acho que não escapa quase ninguém nesse país, né? Se for para caçar mandato porque o governante, ou o deputado, ou o senador, ou o prefeito é impopular, acho que se passar a peneira vai sobrar muito pouco. Portanto, impopularidade não é motivo para caçar mandato. Caça mandato quando tem crime. E no caso da presidenta Dilma não tem nenhum crime. Por isso, que fez muito bem, ontem o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, quando barrou, numa liminar de um ministro altamente qualificado, essa farra aí implementada pelo senhor capitão do mato, Eduardo Cunha. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido o novo deputado Rodrigo Delmas para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, assessores, assessoras, membros da imprensa. Bem, hoje eu acredito ser um dia muito importante para a nossa nação e para a nossa cidade. Nós comemoramos hoje o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Dia esse que esta casa hoje fez uma sessão solene e instalou a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Estava há pouco no evento no Palácio do Buriti que o governo do Distrito Federal lança a transparência ativa, ou seja, ali ouvindo membros da sociedade do Distrito Federal visando a melhoria da transparência e do portal de transparência do governo do Distrito Federal, que, na realidade, o portal de transparência não tem transparência nenhuma. Um leigo na área de orçamento não consegue ali tirar algumas informações básicas, até mesmo de quanto se tem no caixa do governo e quanto está se pagando. E uma das contribuições que fiz ao portal da transparência vem, na realidade, deputada Garcia Maia, de encontro no que se refere à questão da gestão pública. Como, por exemplo, na área de educação, muitos dizem que existem falta de professores. Só que nós precisamos saber quantos e onde e quais são as áreas que existem carências na Secretaria de Estado de Educação. Então, sugeri que abrisse ali uma aba no site do Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal, o deputado professor Reginaldo Veras, para que todo mês a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal atualize a lista de carências existentes na rede. E, dentre essas carências, quais delas estão sendo supridas com contrato temporário, que é ilegal, mas existem muitos professores que estão ali cumprindo, que foram contratados na modalidade de contrato temporário, mas estão, deputada Gaciel Maia, ocupando vagas de professores efetivos. Isso já foi, inclusive, pauta de julgamento da Corte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que já disse que essa é uma atitude ilegal e inconstitucional. Também encaminhei uma sugestão para que fosse publicado também no portal da transparência a carência na rede pública de saúde do Distrito Federal, não só de médicos, mas de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de todas as áreas que compõem a rede pública de saúde do Distrito Federal, inclusive a carência de leitos, sejam eles leitos na emergência ou até menos os leitos de UTI. Fiz um terceiro encaminhamento também para que fosse publicado no portal da transparência o centro de custo, ou seja, quanto custa cada hospital público do Distrito Federal? Quanto custa cada atendimento na UTI? Quanto custa cada atendimento que é feito na emergência do hospital para que quando vier o debate que foi inaugurado das organizações sociais desta casa, nós possamos ter um quadro comparativo daquilo que o Estado gasta com, mantendo a coisa pública e daquilo que o Estado vai gastar colocando a iniciativa privada para cuidar das, dos hospitais, como já foi feito agora um edital lançado pelo governo do Distrito Federal na última sexta-feira, publicado no site, publicado no Diário Oficial de segunda-feira, já convocando, já fazendo uma dispensa de licitação para contratar uma consultoria no valor de R$ 900 mil para fazer o estudo da implantação das OSs aqui no Distrito Federal. Disse hoje que o verdadeiro combate à corrupção nasce de cada um de nós, do nosso posicionamento, do posicionamento de nós não aceitarmos o toma lá da cá, como muitas vezes, deputado Chico Vigilante, algumas pessoas usam os jornais para dizer que esta casa faz isso. Eu digo o seguinte, esta casa, na minha avaliação, tem dado um exemplo, porque os projetos que vêm aqui passam por um amplo debate. Passam por um amplo debate. E aquilo que não é bom para o povo, a Câmara Legislativa não aprova. Então, hoje, eu quero aqui citar que hoje nós comemoramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção, mas, na realidade, nós precisamos fazer isso o nosso dia a dia como estilo de vida, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de cada cidadão brasileiro e de cada cidadã brasileira. E digo mais, a corrupção, deputado Vasni, mata. Porque quando nós vemos o montante, e aí eu quero aqui citar que eu fiquei estarrecido que um único gerente da Petrobras devolveu mais de R$ 150 milhões. Devolveu R$ 150 milhões. Quantos leitos de hospitais? R$ 1 bilhão. O deputado Vasni está me lembrando aqui que Andrade Gutierrez vai devolver R$ 1 bilhão com base na delação premiada. Aí, juntando todos esses montantes, quantos hospitais, deputado Reginaldo, professor Reginaldo Veras, quantas escolas poderiam ser construídas? A cada real que sai, que sai no ralo da corrupção, é mais uma pessoa que fica sem atendimento no hospital público, é mais uma pessoa que fica sem atendimento nas escolas, é mais uma criança que fica sem creche, é mais um jovem que fica sem escola e é mais um pai de família que fica desempregado. Portanto, é compromisso nosso, da classe política brasileira, combater a corrupção com veemência, não aceitar que esse tipo de processo se incorpore na cultura do nosso país. Nós precisamos sim mudar o nosso posicionamento, de fato e de verdade. E aqui, eu quero pedir a todos os deputados e deputadas que estão presentes nessa sessão, que, se possível, nos ajude para colher assinaturas de apoio das 10 medidas que foram apresentadas pelo Ministério Público de combate à corrupção. Deputado Chico Leite recentemente entregou quase 3 mil assinaturas e na semana que vem nós vamos estar entregando quase 10 mil assinaturas no Ministério Público do Distrito Federal, numa demonstração de que a nossa classe política não aceita mais os processos de corrupção. Deputado Vasni, concedo uma parte à Vossa Excelência, deputado Vasni de Ruri.
Delmácio, eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Eu acho que são esses gestos que levam à construção da cidadania no nosso país. Me chamou muita atenção essa semana, passando ali na 109 Norte, onde fica a Igreja Cristã Evangélica, uma igreja que tem, inclusive, vários contatos de amigos, uma faixa convidando a população para aderir, assinar essa lista de adesão promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público está fazendo um excelente trabalho de conscientização, de alertar a população. E isso a gente viu nas palavras, inclusive, duras, difíceis ouvi-las, mas extremamente engrandecedora do país, da ministra Carmen Lúcia, uma ministra que eu tenho enorme admiração do conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos nos dar por vencido sobre esse episódio, não só da Petrobras, mas em outras escalas tem ocorrido. Isso tem sido algo quase que sistêmico na vida pública brasileira. Isso é extremamente dolorido para aqueles que esperam que as gerações vindouras podem sair mais engrandecido e pode proporcionar à nossa sociedade uma vida de maior altivez e maior dignidade para o nosso povo. Porque o nosso povo olha muito as figuras públicas. Por isso que esses episódios têm um efeito avassalador, não apenas aquilo que saqueia do Estado. Pior do que isso, é aquilo que contamina a mente das pessoas. E isso projeta aquilo como sendo o esperto, alguém que ganha nessa traquinagem, vamos assim dizer, da desonestidade como forma de se dar bem no país. Por isso que são forças como essa que temos que apoiar, parabenizar e incentivar. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Obrigado, deputado Vasni. Para concluir, eu acredito que nós também podemos dar a nossa contribuição, colhendo essas assinaturas. E além de tudo, quero aqui citar que recentemente foi desbaratado a questão do cartel dos combustíveis, que todos nós sabíamos que tem cartel nos combustíveis em Brasília, mas que o deputado Chico Vigilante, à época, na CPI dos postos que foi colocadas aqui, apresentou um projeto de lei. Eu acredito que nós precisamos dar uma resposta à sociedade do Distrito Federal em dois aspectos. Primeiro, é autorizar sim a instalação de postos de gasolina em supermercados, hipermercados, clubes, aonde puder ser instalado o posto de gasolina. E o segundo ponto que nós precisamos, é que eu quero pedir ao deputado Chico Vigilante, que é o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Chico Vigilante, que houve a prisão temporária daqueles que supostamente estavam promovendo o cartel dos combustíveis. Eu quero pedir, fazer um encaminhamento à Comissão de Direito do Consumidor para que encaminhe imediatamente ao CAD um pedido de determinação para que os preços da gasolina aqui no Distrito Federal, tirando a porcentagem que era colocada no que se refere ao cartel dos combustíveis, volte ao preço que não deveria ser praticado, volte ao preço que deveria ser praticado, perdão, se não tivesse o cartel. Que essa determinação, deputado Chico Vigilante, não conheço bem desta área do direito do consumidor, mas eu acredito que o CAD pode determinar sim, porque já foi levantado o percentual do cartel, então que o CAD determine aos postos de gasolina do Distrito Federal, que tirando esse percentual, os preços da gasolina, primeiro, seja feita a livre concorrência e os preços da gasolina no Distrito Federal venham a ser praticados, tirando o percentual que foi colocado referente ao cartel. Deputado Gaciel Maia, obrigado pela benevolência de Vossa Excelência por extrapolar o tempo permitido. Deputado Júlio César, e quero agradecer a todos e que Deus abençoe. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do nobre deputado Júlio César.
Eu queria que incluísse na pauta e extra pauta para votação o PL 25/2015, caso haja quórum suficiente para que hoje a gente possa votar.
Questão de ordem, presidente.
De que? Se trata de quê? Pode ler a emenda aí?
É um projeto de minha autoria, né? É o PL 25/2015, que altera a Lei 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e solicita assessoria de plenário que toma as providências cabíveis. Não.
Questão de ordem.
Questão de ordem, novo deputado.
Presidente, que seja incluído o PL de minha autoria, 567/2015, e o PL 697/2015.
Carta questão de ordem, novo deputado Ricardo Vale, solicito que a assessoria de plenário adota as providências cabíveis. Com a palavra, o novo deputado Reginaldo Veras.
Questão de ordem, senhor presidente. Só relembrando ao deputado Júlio, que pediu mais um projeto dele de inserção na pauta, que o deputado Júlio já é um recordista de projeto aprovado aqui. E ainda na sessão de ontem, nós estávamos pleiteando equidade. Eu acho que extrapola aqui a razoabilidade essa questão, deputado Júlio. Ajude-nos, deputado Júlio. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Júlio. Sandra, em seguida, deputado Júlio.
Presidente, questão de ordem. Eu queria que fosse incluído o PL 790 de 2015 de minha autoria na pauta de hoje.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, deputada Sandra Farage, solicita a assessoria da mesa que adota as providências cabíveis. Questão de ordem, nobre deputado.
Obrigada, deputado. Presidente.
Olha, aproveitando até a fala do deputado Reginaldo Veras, quero dizer que o deputado Ricardo Vale acabou de pedir mais dois projetos de autoria dele, lembrando que há uma semana e meia atrás também foi votado dois projetos do deputado Ricardo Vale. Então, você veja que alguns estão pedindo para que possa ser votado. Tem gente que já votou até 12 projetos.
Questão de ordem.
Agora, o que eu queria dizer, e eu acho importante, eu queria saber onde está escrito que o parlamentar só pode aprovar dois projetos por semestre. Onde está escrito, se é no regulamento interno, na lei orgânica desta casa. Na verdade, se os projetos passaram pelas comissões e chegar até o plenário, eu acho mais do que justo que eles sejam votados, né? Então, eu não vejo nenhum problema. Sou, né, a favor que cada deputado, acho que a gente poderia até limitar, pegar quem aprovou mais projetos até agora, parece que quem aprovou foi 12, a gente colocar como limite. Acho que todos os deputados deveriam chegar a 12 projetos. Se nós temos uma pessoa que chegou a 12, então acho que tem que ter 12 projetos para cada deputado. Agora, os meus projetos, particularmente, passaram por todas as comissões, seguiram o rito normal, e aqui eu peço para que os presidentes de comissões possam acelerar, que os seus membros possam votar, e para poder a gente trazer para esse plenário, até porque todos nós fomos eleitos pelo povo para que realmente os nossos projetos fossem aprovados e não tem por que ficar parado nas comissões. Agora, eu corro atrás, vou atrás nas comissões, vou falar com cada deputado, peço ajuda dos deputados e que, né, acho que mais do que justo a gente ter os nossos projetos aprovados.
Questão, eu queria fazer, eu vou conceder a questão de ordem à nobre deputada Sandra Farage, deputado Reginaldo Vério e deputado Vazir de Rura. Eu queria fazer um apelo
também.
Eu queria fazer um apelo aos colegas que se encontram na casa, porque hoje é quarta-feira, é uma sessão que nós poderíamos adiantar os trabalhos, porque na terça-feira vamos ter muitos projetos, vamos findar saindo daqui 2-3 horas da manhã. Quer dizer, houve um compromisso dos líderes de votarmos com antecedência para que a gente não fique no dia 15 até o dia 16, amanhecer o dia aqui, como acontece todo semestre. Mas hoje é uma quarta-feira, a última sessão plenária anterior à de terça-feira, que é a final. E nós não conseguimos coro para votar, então vamos ficar na terça-feira aqui até o dia amanhecer, cometendo os mesmos erros que a gente vem cometendo historicamente desde que essa casa foi fundada.
Presidente,
deputada Garcial. Questão de ordem, presidente.
Deputada Garcial.
Eu quero também recomendar a todos os gabinetes que estão nos ouvindo, mesmo que o deputado não esteja presente, de que nós estamos fixando um prazo, pelo menos de até sexta-feira, para a indicação dos projetos a serem votados, e também, provavelmente, para que na terça-feira a gente comece a sessão às 3 horas, sem tivemos a oportunidade de fazer pronunciamento de líder e comunicado, que na terça-feira a gente comece votando às 3 horas, de maneira que em 5, 6 horas a gente possa cumprir toda a nossa agenda. Com a palavra, a questão de ordem do nobre deputado Wasnir de Rolho.
Senhor presidente, eu venho já trazendo esse assunto por diversas vezes aqui ao plenário, com relação ao projeto 683 de 2011, de minha autoria, e depois um pedido do deputado Rafael Prudente de apensamento a um projeto recente e semelhante de autoria dele ao nosso. O nosso projeto ele sumiu, já estava em fase conclusiva, e eu quero agradecer o Marcelo, que ontem prontamente se dispôs a reconstituir a pedido de um requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Foi reconstituído porque faltava o parecer da Comissão de Ética, que havia aprovado o projeto. Então, presidente, eu solicito a Vossa Excelência que autorize a colocação na ordem do dia de hoje, por gentileza, o referido projeto.
Eu conheço a história desse projeto de Vossa Excelência e quero não só acatar a questão de ordem e colocá-lo na ordem do dia, como também solicito a assessoria de plenário que seja o primeiro item, viu, deputado Wasnir? Deputado Wasnir de Rolho, se alcançarmos o quórum para deliberação, o projeto de Vossa Excelência, por uma questão de mérito, será o primeiro a ser examinado.
Eu só agrego ainda, deputada Gaciel, que a competente assessoria do deputado Rafael Prudente até já fez o substitutivo e eu apenas preciso assinar e dar uma rápida checada, mas já está pronto se houver essa autorização.
A autorização está concedida, eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Agradeço a assessoria por ter ajudado Vossa Excelência a recompor. Eu pensei que o projeto mais antigo seria o meu, de 2013, mas vejo que é o de Vossa Excelência, que é de 2011.
Questão de ordem para ela e depois para mim. Depois.
Questão de ordem da nobre deputada Sandra Farage.
Presidente, eu gostaria que seja incluído extra pauta o PL 487... 266, 614, todos de 2015, de minha autoria. É o 487 de 2015, 614 de 2015, 266 de 2015.
Eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência e solicito a assessoria do plenário que adota as providências e gostaria que todos os gabinetes, mesmo dos deputados que não se encontrem em plenário, que possam fazer o mais rápido possível a indicação dos projetos a serem incluídos na ordem do dia, com a motivação para que não haja reclamação futura. Então, eu peço, alerto os gabinetes dos deputados que estão nos ouvindo, no sentido de realmente se organizarem, tá certo? E indicarem os projetos a serem votados.
Presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmar.
Senhor presidente, quero pedir inclusão na pauta também da ordem do dia do projeto de lei número 177/2015, que dispõe acerca do direito de atendimento especial de caráter multidisciplinar das famílias de crianças com deficiências crônicas ou que padeçam de alguma com deficiência ou que padeçam de alguma deficiência crônica. Obrigado, presidente.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito à comissão, à assessoria da mesa, que adota as providências cabíveis. Também gostaria de fazer uma sugestão, vai ser discutido no Colégio de Líderes, caso a gente não consiga hoje votarmos os projetos, e tendo em vista essa grande demanda de projetos indicados pelos deputados, que poderíamos, na segunda-feira, realizarmos a reunião de líderes e depois estabelecer a segunda como uma sessão extraordinária só para votar projetos de deputados. E a segunda sugestão seria que na terça-feira nós, líderes e parlamentares, abríssemos mão dos discursos, dos pronunciamentos previstos no regimento e começássemos às 3 horas a fazer a votação dos projetos. Nós temos vários projetos do governo e uma grande quantidade de projetos de deputados. Inclusive projetos como a Lei Orçamentária Anual, que é um parecer de mais de 100 páginas, nós temos o PPA, então, para que a sessão de terça-feira não cometa os mesmos erros e recebam e receba as mesmas críticas dos semestres anteriores, que se prolongue durante a madrugada, passando a sensação para a população que a gente só trabalha um dia no semestre.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Ricardo Vale.
Presidente, eu peço que seja incluído também na pauta o PL 445 de 2015, até porque, como o deputado Júlio César falou aqui, eu pedi que fosse incluído dois projetos, mas eu vou resolver pedir mais um, porque se já tem deputados com 12 projetos aprovados aqui, eu acho que eu posso pedir três, porque eu só tenho três até agora, né? Então, quero pedir a Vossa Excelência que inclua também o projeto 445 de 2015.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Tá bem. Eu acato a questão de ordem, deputado Ricardo Vale. E concedo uma questão de ordem ao deputado Júlio César, em seguida ao deputado Reginaldo Veras.
Senhor presidente, eu queria também aproveitar o momento para que, além de a gente votar na segunda-feira a questão dos projetos de lei dos deputados, que a gente também pudesse votar os vetos, né? Não. Os vetos que a gente vai derrubar ou manter. Lembrando que foi pedido para que cada deputado, através da sua assessoria, encaminhasse ao meu gabinete quais são os vetos que os vossos deputados gostariam que nós derrubássemos, lembrando que o acordo é que nós iríamos derrubar um veto de cada deputado. Então, só ratificando que seria um veto por cada deputado. E também gostaria de sugerir à vossa senhoria, ao nosso presidente, que caso o deputado não tenha um veto, ele possa trocar por um projeto de lei. É isso, presidente.
É inteligente a sugestão de Vossa Excelência. Eu dependo da acatação desse acordo de líderes. Eu acho que poderíamos fazer o acordo, a reunião de líderes, na segunda-feira e definirmos a antecipação para essa votação na própria segunda, porque não faz sentido, deputado Reginaldo Veras, nós estamos aqui numa quarta-feira ensolarada, sem ter coro, para depois chegar na terça-feira e ficarmos até 4, 5 horas da manhã para poder votar todos os projetos. Então, se os líderes, junto com a nossa presidente, deputada Celina Leão, acatar essas sugestões, fica mais fácil de chegarmos na terça-feira com projetos pontuais, de maneira que a gente possa votar sem necessariamente ir até de madrugada. Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
Senhor presidente, já que a porta está aberta, eu gostaria de pedir a inclusão na pauta do projeto de lei 391 de 2015, de minha autoria.
Questão de ordem, senhor presidente.
Acata a questão de ordem,
Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, nobre deputado Rodrigo Delmas.
Peço também para incluir na ordem do dia o projeto de lei 572, que institui o selo da empresa amiga da terceira idade no âmbito do Distrito Federal, que está com tramitação concluída e pronto para ser votado neste egrégio plenário. Também quero pedir para Vossa Excelência a inclusão dos PDLs que foram já aprovados pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e que precisam só depois da avaliação do plenário, que é o PDL 70 ao PDL 77. Obrigado, senhor presidente.
Carta questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Rodrigo Delmas, conceda a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista a flexibilização aqui, que agora há pouco acabou de ser chamada de porta aberta, eu peço a Vossa Excelência que seja incluído na pauta o projeto 219 de 2011, da minha autoria, o 247 de 2011, também da minha autoria, o 948 de 2012, que também é da minha autoria, e o 1433 de 2013, também da minha autoria, e o 1510 de 2013.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, solicita a assessoria da mesa que adota as providências cabíveis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Queria também pedir a inclusão do PDL 14/2015, que concede o título de cidadão honorário ao bispo Lucas Rodrigues Cunha, e o PDL 45/2015, que também concede o título de cidadão honorário à bispa Priscila Rodovalho Cunha. Obrigado, presidente.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, se tratando de concessão de título, principalmente para bispo, com certeza nós vamos aprovar muito rapidamente aqui nessa casa. Com a palavra, o nobre deputado Vasni de Rouri.
Senhor presidente, eu encaminhei por escrito a assessoria do plenário. Eu não tenho os números dos meus projetos de lei, mas eu creio que a assessoria deve ter aí a correspondência. Eu peço, Vossa Excelência, que defira alguns projetos nossos que ainda não foram apreciados.
Eu quero esclarecer ao nobre deputado Vasni de Rouri que já existe expediente com a assessoria da mesa, eu tenho aqui em minhas mãos, então está deferida a questão de ordem para que esses projetos listados por Vossa Excelência em seu expediente sejam incluídos na ordem do dia.
Obrigado.
Solicito ao deputado Júlio César que faça a chamada da lista de presença. Questão de ordem, nobre deputado.
Senhor presidente, ainda falta o comunicado de parlamentares.
É, Vossa Excelência, tem razão. Alguns, eu repassei os comunicados dos líderes, tá certo? Mas se a deputada Sandra...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, questão de ordem, deputada Sandra.
Eu vou falar no comunicado de líderes como vice-líder do meu bloco.
Tem, Vossa Excelência, a palavra por 5 minutos, conforme estabelece o regimento da Casa.
Presidente, deputados, a todos presentes, o que me traz nessa tarde aqui, com essas palavras, é indignação que eu estou em relação às ações arbitrárias da AGFIS. Na derrubada de casa, em tirar as pessoas dos seus lares. Eu não sou a favor de grileiros, deputada Thelma. Pelo contrário, deveria haver uma ação efetiva, eficiente da Polícia Civil em prender e dar publicidade a essas prisões de grileiros. Mas também nós não podemos desamparar e condenar aqueles que estão simplesmente buscando um abrigo para si, para sua família, para seus filhos. Eu sou cristã, eu não nego a minha fé, e eu não posso fechar os meus olhos diante disso. A palavra de Deus fala em Provérbios 31:8-9, erga a voz em favor daqueles que não podem defender-se. Seja o defensor de todos amparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos necessitados. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo de crise. Mas um tempo também de exceção. E nós não podemos deixar de lado a solidariedade. A humanidade. Deputados, eu quero fazer um apelo aqui. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Nós não podemos pensar que nós iremos passar os nossos natais, festas de final de ano e ter várias centenas de famílias desabrigadas. Como é que elas vão passar o final de ano? Como é que vai passar o Natal? Sabe, é o tempo todo nós escutando famílias lamentando, deputado Ricardo, as suas casas derrubadas. O governo do Distrito Federal tem que olhar para as pessoas mais do que para as coisas. Está demais isso. As pessoas valem mais do que coisa, deputado Vasni. Eu queria repetir isso. Nós precisamos realmente ter uma política habitacional. Nós precisamos ter uma política onde diz, olha, aqui é proibido, mas nós temos essa área, porque ninguém compra lote irregular porque quer, mas por falta de opção, porque está vivendo uma crise, um momento de dificuldade. E nós estamos falando aqui de seres humanos, que pela Constituição têm garantia de moradia. Nós somos deputados representantes do povo. Não dá para aceitar essa intolerância por aqueles menos favorecidos. Eu sei que tem que ter organização. Eu sei que existe uma ação criminosa de grileiros que tem que ser combatida. E eu quero fazer um apelo para que a Polícia Civil haja insistentemente prendendo essas figuras. Mas nós não podemos fechar os olhos para a necessidade do povo. E alguns dias atrás eu apresentei um projeto ao governo que inclui as famílias que tiveram suas casas derrubadas nos programas habitacionais em prioridade. E eu queria pedir apoio a todos os deputados para que a gente pudesse criar uma situação, uma saída para essas pessoas. Sabe, falando em intolerância, nós temos combatido intolerância em diversas questões, inclusive na religiosa. Esses tempos houveram denúncias onde centros religiosos foram queimados. Eu quero pedir também que seja feito, que fosse apurado, deputado Ricardo Valle, quem são os verdadeiros responsáveis por esse tipo de crime, porque intolerância não pode ser admitida em nenhuma espécie. Em nenhuma espécie. Mas nós precisamos de resposta. Respostas. E eu quero fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, aos deputados, que nós trabalhemos e aprovamos políticas habitacionais e que essas derrubadas cessem de uma vez por todas nessa cidade, enquanto não houver uma resposta para a população. Porque o que adianta a gente ser deputado, representante de um povo que está sendo massacrado todos os dias, com decisões que só vêm realmente oprimi-los e não dá uma saída. Eu estou com meu coração queimando por causa do Natal desses que tiveram suas casas derrubadas. Não estou levando em consideração a questão da regularidade, mas estou levando em questão a questão da humanidade, da solidariedade. Era o que eu tinha para falar, presidente. Obrigada.
Dou continuidade ao comunicado de eleito com a palavra o novo deputado Wellington Luiz.
Presidente, eu só queria rapidamente parabenizar a deputada Sandra Farage. Dizer, deputada, a senhora está de parabéns, é isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa que nós não podemos perder, principalmente como homens e mulheres públicos, que é o poder da indignação. O que está sendo feito em Brasília é uma covardia. Estão transformando pais, mães de família, como se bandido fossem. Hoje, se entra numa residência, é órgãos de fiscalização, sem qualquer mandato. Não, hoje a polícia não pode fazer isso. Polícia para entrar na casa de um bandido tem que ter uma ordem judicial. E lá, hoje não, a Jefis mete o pé na porta e faz um verdadeiro terrorismo. A senhora tem toda a razão. Eu acho, ontem estavam colhendo aqui a assinatura para fazer uma CPI. E essa casa tem que instalar-se uma CPI. Porque é uma verdadeira covardia o que essa presidente está fazendo. E ela vem aqui para casa, o que alguns chamam de coragem, eu chamo de arrogância, de covardia contra o povo de Brasília. Porque se essas famílias humildes hoje se submetem a comprar uma casa numa invasão, é porque não tiveram outra alternativa. É porque não tem programa habitacional decente. Porque os governos nunca se preocuparam com isso. Isso é a grande verdade. Eu fui secretário de regularização e sei bem o que é isso. Não se preocupam com as famílias pobres. E aí muito fácil dizer, ah, sabiam, né, que era irregular. Sabiam sim. Sabiam, mas não tinham condição. E tiveram que se submeter a isso, deputado Rodrigo Delmasso. Porque senão iam levar seus filhos para debaixo da ponte. E o pai que tem dignidade, a mãe que tem dignidade, vai sim comprar num lugar irregular.
para não ter que ver o filho debaixo de uma ponte ou na beira de um córrego. Então, é isso mesmo. E essa casa não pode se acovardar. Essa casa tem que se indignar e tem que defender os mais pobres. Foi para isso que nós fomos eleitos. Ou é melhor fechar a porta e irmos embora? Parabéns, deputada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, novo deputado Júlio César.
Eu queria aproveitar tanto a fala da deputada Sandra Farage, como também a fala do deputado Wellington, e dizer que tudo aquilo que foi falado, eu concordo, assino embaixo, parabenizo a deputada Sandra, bem como o deputado Wellington, que sempre realmente tem levantado essa bandeira, o próprio deputado Ricardo Valle, né, o próprio bispo Renato, que sempre está lutando por esse pessoal bem mais carente, pessoal da moradia. Mas é importante a gente relatar também que, por diversas vezes, quando vieram movimentos aqui reclamar ou reivindicar essa situação, né, do caso da Gefisa, a gente vê muitos grilheiros também que vêm incitar essas pessoas. Então, eu acho, deputado Hélio, deputada Sandra, que a gente tem que começar também a fazer algo para coibir que esses grilheiros continuem levando essa população mais carente ao erro. E nós não podemos também ser pautados por alguns, porque muitas das vezes a gente vê e a gente sabe, né, pessoas que vêm aqui, traz uma multidão de pessoas para poder reivindicar, para poder criticar, e nós, claro, viemos do povo, vamos lutar pelo povo, mas não podemos ser pautados também por grilheiros que geralmente estão ali na tribuna, deputado Roosevelt, e ficam lá incitando, mas quando chega lá no Vicente Pires, chega lá no Sol Nascente, está vendendo terreno para essa população mais pobre. Então nós temos que também coibir essa prática de grilhagem e não aceitar. Eu viro e mexo, vejo aí, pessoas, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, mas são pessoas que estão grilhando terra e elas têm que ser presas. E nós, deputados, não podemos permitir isso também, porque muitas das vezes podemos ser confundidos que nós estamos apoiando os movimentos grilheiros. Sou contra as derrubadas da maneira que está sendo feita. Presidente, não concordo. Eu vejo que várias pessoas estão sendo tiradas de uma maneira terrível. Eu teve uma senhora que estava ali com uma criança de um ano, quer dizer, a forma como foi tirado foi truculento, mas no dia da audiência lá pública, tinha lá uns 6, 7 grilheiros incentivando essas pessoas. E nós não podemos permitir que isso aconteça e nós precisamos da ajuda dos deputados dessa casa.
Presidente Gaciel, se me permite. Jorge, bom, deputado, eu acho que é exatamente por isso a necessidade de criarmos uma CPI para separar o joio do trigo. Eu acho que essa casa existe exatamente para isso. Agora, o que não se pode é só o argumento de que os grileiros estão soltos, a gente destruir as famílias mais pobres. Porque, já que tem grileiro, por que eles ainda estão soltos? Por que eles ainda continuam fora da cadeia? Então bota eles na cadeia. Nós temos polícias, as melhores polícias do Brasil. Então botem na cadeia. Por que não se faz um trabalho de prevenção? Cadê o trabalho preventivo dos órgãos de fiscalização? Das duas. Ou nós estamos sendo negligentes, ou nós estamos sendo coniventes. Obrigado.
Senhor Jorge, presidente. Só um instante, com a palavra o nobre deputado Aziz de Rouri, depois Rodrigo Delmas, depois deputado Lira.
Senhor presidente, eu já verifico o quórum para que nós possamos adentrar a pauta. Não sei se a mesa confirma, apenas para a gente ganhar tempo, se temos realmente...
Nós temos deputado...
Tem deputado sentado, porque às vezes tem sentado e a gente não conta os sentados.
Eu vou pedir a fazer a chamada de presença, nobre deputado Arzê de Rouro. Solicito uma questão de ordem do deputado Rodrigo Delmas, em seguida eu vou, e o deputado Lira, em seguida eu vou fazer a lista de presença.
Senhor presidente, em relação a... Concordo plenamente com o que a deputada Sandra Farage falou, com o deputado Júlio, o deputado Wellington. E aqui eu quero mais uma vez repetir o que eu disse na audiência pública quando se tratou da questão das derrubadas. Primeira coisa que nós precisamos é abrir uma investigação séria para prender todos os grileiros do Distrito Federal. Grileiro tem que estar na cadeia. Esse que vende sonhos, que vende muitas vezes sonhos para as pessoas que querem a sua casa, muitas vezes usam documentos falsos. Então, nós precisamos colocar todos os grileiros na cadeia. Agora, nós não podemos justificar
Nós não podemos justificar que as derrubadas se dá só por causa da grilagem. É principalmente por causa da grilagem. Mas por que o Distrito Federal não tem uma política pública séria, habitacional, aqui instalada na capital da República? Então, a proposta que eu fiz foi que se abra uma investigação, prenda os grileiros, pare as derrubadas e o povo pare de construir em área irregular. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, diante dessa discussão, eu percebo que vários colegas, às vezes, ficam apenas citando o lado da parte das irregularidades, seja da invasão, da ocupação, o lado do morador, da pessoa que está morando ali com dificuldade e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre lutei a favor da moradia, mas também nunca compactuei com a grilagem de terra no DF. E que, a meu ver, esta casa precisa focar, e também o governo precisa focar, no combate à grilagem de terra no DF como um todo. Eu pergunto, onde está a Polícia Civil, onde está o serviço de inteligência do governo para poder investigar e colocar na cadeia quem realmente pratica a grilagem? Porque ao combater a grilagem de terra, está combatendo as invasões e também está impedindo que pessoas humildes gastem o dinheiro comprando terrenos irregulares. Então, para isso, cabe à Terra CAP fornecer terras públicas, moradia a preços populares. E eu tenho defendido isso o tempo todo. Então, esse negócio da pessoa chegar aqui e falar que defende, né, as pessoas humildes, mas também não leva em consideração quem realmente as induz ao erro, a Câmara vai estar, de alguma forma, cometendo um erro, deixando de combater o problema na fonte. E, a meu ver, está na grilagem de terra como um todo, que precisa ser combatido com veemência.
Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro, em seguida o deputado Ricardo Vale.
Eu estava ali fora e ouvindo aqui o debate, né, e tive a oportunidade de participar daquela sessão que foi convocada pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Ricardo Vale. Fiz questão, né, de ir primeiro para parabenizá-lo. Segundo, como eu tive até o privilégio de ser o primeiro deputado a falar, né, deixei ao final, né, da nossa fala até uma proposta que me parece que foi muito bem aperfeiçoada pelos demais deputados que lá estiveram e que teria sido aceita pelo governo, de suspender por 30 dias, né, as derrubadas, ao mesmo tempo constituindo uma comissão para apurar essa questão. Por quê? Porque, na verdade, deputada Gaciel, o governo do Distrito Federal, ele tem a obrigação, aí não se trata de favor nenhum, a obrigação de combater a ilegalidade. Agora, nós temos que saber onde está essa ilegalidade. E essa obrigação não é só do Poder Executivo, essa obrigação é nossa também. E aí eu pergunto, pela experiência que tive quando fui presidente da Comissão de Regularização de Condomínios, deputado Vasni. O que que nós temos que enfrentar no primeiro momento? É a pessoa que comprou ou é a pessoa que vendeu indevidamente? Eu entendo que é mais fácil até, pela individualização, você procurar a pessoa que vendeu. Até porque não vendeu em segredo, não. Quem conhece a história dessa cidade sabe muito bem que o Correio Brasiliense tinha um caderno, e nesse caderno tinha uma seção enorme em que se vendia lotes em condomínios. Ou alguém aqui desconhece isso? Uai, nós temos aí quase 1 milhão de pessoas em Brasília vivendo em condomínios ditos irregulares. E por que que são irregulares? Porque o governo nunca teve a coragem de regularizá-los. É só por isso. Agora, se nós vamos ficar aqui querendo combater a ponta, o final dessa ponta, esquecendo de combater o principal, aí não dá para contar com essa casa. O que dá para contar com essa casa é se nós quisermos realmente combater a ilegalidade com seriedade. E combater a ilegalidade com seriedade é primeiro você tem que prender o grileiro. Prender o grileiro, você estanca o processo, você não vai conseguir fazer, você não vai ter mais, entendeu? Lotes irregulares vendidos. Agora, eu fico pensando, e aqui sem qualquer rasgo de demagogia, porque isso não faz parte do meu métier, eu fico pensando o seguinte: no momento em que a gente se aproxima da maior festa de família que pode existir, que é o Natal, nós estamos com inúmeras pessoas sem teto, deputado. E isso aí é uma coisa que nenhum governo pode contribuir para que aconteça. O que nós temos é que realmente buscar uma solução, e a Câmara Legislativa, e eu propus, inclusive, o deputado Vazi, que essa comissão tivesse o deputado Ricardo Valle como presidente da Comissão de Direitos Humanos e a deputada Thelma Rufino como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários. Né, para que vejam que nós estamos agindo, na verdade, com vistas ao interesse público. Né, porque é muito fácil a gente querer aparecer, essa bobagem toda. Você veja que eu nem fui na reunião com o governador. Eu nem fui. Mas fiz questão de fazer a sugestão no sentido de indicá-los. E o governo precisa, sim. Porque quando o governo começa a desagradar pobre, começa a desagradar rico, começa a desagradar a classe média, tem alguma coisa errada na gestão. Porque o governo não foi feito para isso. Né? Quer dizer, ninguém elegeu um xerife. Elegeu-se um governador para, com a sensibilidade social necessária para o exercício da função, saber como resolver essa questão habitacional do Distrito Federal, que passa por esse problema de ocupações irregulares. O que não significa que as pessoas que devam ser punidas, logo, sejam exatamente essas que também são vítimas da ilegalidade. Então eu agradeço, deputada Gaciel Maia, e agradeço também ao deputado Ricardo Valle por ter permitido, né, que eu falasse até um pouco antes.
Deputada Gaciel,
questão... A questão de ordem do deputado Ricardo Valle, em seguida o deputado Vazir de Rodo, pela ordem. Perdão aí, deputado.
Fazer daqui, presidente, até porque não vou fazer uso da palavra hoje, mas com relação a esse tema, né, que alguns deputados colocaram aqui hoje, quero lembrar que na segunda-feira nós fizemos uma audiência pública e vários deputados estiveram presentes, veio a diretora-presidente da AGFIS, a senhora Bruna, veio o tenente-coronel da PM, justamente para a gente debater... Né, essa desocupação, né, essas ações que a AGFIS tem feito em várias cidades do Distrito Federal. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que estavam lá não estavam nem questionando a legalidade da desocupação. As pessoas estavam, todas elas que falaram, né, as lideranças de vários condomínios, estavam questionando a forma. A forma das derrubadas, a forma das desocupações. Ou seja, os moradores que tiveram suas casas derrubadas não estavam questionando se era legal ou não, porque eles sabem que foram enganados por grileiros. Eles estavam, e todos eles falaram, e muitos se emocionaram, e muitas mães choraram, pela forma truculenta, sem respeitar os direitos humanos, praticamente todos reclamaram daquela forma que a AGFIS tem agido. E ficou bem claro, né, ficou bem claro que é uma forma ilegal, porque em qualquer lugar do mundo, deputado Raimundo Ribeiro, antes há uma ação da área social. Portanto, aqui no Distrito Federal, para você derrubar qualquer coisa, a Sedeste, que agora mudou o nome, que é um nome aí que eu ainda não consegui decifrar, é tão grande que eu ainda não consegui, mas a Sedeste, ela tem que antes disso, chegar lá, mapear, dialogar com as famílias, oferecer algum programa social. Ó, vocês podem se enquadrar aqui no programa de aluguel, né? Aluguel social, vocês podem receber uma cesta básica, vocês podem se enquadrar nesse programa aqui, vocês já são inscritos na CODAB. Então, isso não está sendo feito. E quem me falou isso, Quem me falou isso foi o próprio secretário, o Joey Vale. E sequer a AGFIS, a diretora Bruna, dá tempo para a Sedeste trabalhar. Então é um equívoco atrás do outro, uma forma truculenta. São crianças que estão sendo expulsas de casa à base de gás lacrimogêneo. São pais e mães de família que estão sendo presos como marginais. E isso não dá para admitir. E isso não é defender grileiro. Isso não é defender desocupação, ocupação irregular. Isso é defender direitos humanos, dignidade da pessoa humana, respeito com essas pessoas que são pobres, são carentes e que não têm onde morar, e a maioria delas foram enganadas por grileiros. Então, se o Estado é incompetente, se a AGFIS é incompetente para evitar as invasões, que ela seja pelo menos mais amena e mais humana quando for retirar essas famílias, que ela respeite as famílias. Portanto, dessa audiência surgiu uma reunião ontem com o governador. Surgiu uma audiência com o governador, porque já tinha vários deputados achando que tem que ter mesmo uma CPI aqui para investigar o porquê de tanta truculência, o porquê de tanta velocidade em querer tirar essas famílias que foram enganadas. A AGFIS se preocupa muito em derrubar, mas se preocupa muito pouco com a fiscalização. Parece que é de propósito. Deixa ocupar, deixa invadir, deixa ser enganado, depois vai lá e passa o trator em cima. E daqui a pouco, se brincar, já estão invadindo de novo. Fizeram um teatro aqui na orla do lago, fizeram um teatro, que eu estou pegando ali um monte de fotos que os moradores estão trazendo, derrubaram ali cercas, construções ali perto da margem do lago, coisas de mais de 20 anos atrás, fizeram um teatro, e agora sabe o que está acontecendo lá, deputado Vazni? Piscinas que ficavam ali na beira da margem do lago ali, estão lá com água, gerando possibilidade de dengue, de outras doenças, um monte de lixo, ainda tem resíduos, né, de grades, de, enfim. Fizeram aquilo para quê? Fizeram aquilo para quê, deputado? Não era melhor, já que o governo não tem recurso, não tem dinheiro, negociar com esses moradores para eles pagar uma taxa de ocupação, enfim? Achavam que a população da cidade satélites, do Paranoá, de Sobradinho, iriam lá, chegar na frente dessas mansões lá no Lago Norte, Lago Sul, e usar o lago? A população não tem nem dinheiro para pagar ônibus, quanto mais ir para fazer lá um happy hour, um evento na margem do lago. Então é um equívoco, é uma arbitrariedade, é uma truculência, e isso precisa acabar. Mas, infelizmente, né, na reunião ontem com o governador e a AGFIS e alguns deputados, mais uma vez, o governo, né, o governador e a própria Bruna, não foram solistas e não tiveram sensibilidade de entender o que os deputados estão pedindo. De entender o que está pedindo. Uma pausa, pra, não é uma pausa para nós aqui não, é uma pausa para que os próprios órgãos do governo possam agir. Uma pausa para que o secretário Joey Vale com a Sedeste possa agir. Nós fomos pedir ao governador e à Bruna que deixe os órgãos do governo deles trabalhar. Vamos pedir isso. Mas a diretora mais uma vez falou, não, eu tenho que derrubar já ali, tenho que derrubar ali acolá, porque não sei o quê, enfim. E a gente saiu assim, eu confesso que eu saí um pouco esperançoso. Portanto, eu acho que vão continuar essas desocupações desumanas, irregulares, sem o devido cuidado que tem que ter. E, lamentavelmente, eu estou avisando aqui já de alguns meses, né, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, já estou assistindo a truculência, já houve tiros, já houve bomba de gás na cara de criança, já foi mulher baleada na perna. Olha, estou avisando, e avisei ontem para o governador, vai acontecer uma tragédia nessa cidade. Vai morrer gente, infelizmente, gente humilde, gente pobre, vai morrer se o governo, se a AGFIS, se o comando da Polícia Militar não ter mais calma e não agir de forma mais humana nessa desocupação. Repito, nenhum deputado aqui está defendendo o grileiro, nenhum deputado aqui está defendendo que essas ocupações continuem. A gente quer que sejam retiradas, mas que sejam retiradas da forma legal. Da forma legal. E a forma legal é dialogando, é conversando, é oferecendo as pessoas para ir para outro programa. No último caso, você usa a força para retirar essas famílias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
com a palavra.
Aí depois que a gente chamar ele, tá?
Questão de ordem, presidente. No comunicado de parlamentares, eu não fiz uso da palavra, eu gostaria de fazer.
Fique à vontade, deputado. Com a palavra, deputado Lira.
Sobre a questão.
Senhor presidente, senhores parlamentares, o que me traz hoje à tribuna é a crise econômica do nosso país e, em especial, a crise econômica aqui no Distrito Federal. Desde o início do ano, que nós temos aprovado projetos para poder permitir ao governo pagar a folha de pagamento e também honrar seus compromissos. E, de acordo com os economistas, o desemprego já chega a 8,6%, o que significa que em torno de 600 mil pessoas no Brasil hoje perderam seus empregos. E aqui no DF também não é muito diferente. A todo instante, eu recebo no meu gabinete pessoas desempregadas e também, onde eu ando, o que eu mais vejo é as pessoas reclamarem por conta do desemprego, por conta da crise econômica que hoje chegou aqui no DF. Ou seja, estamos em recessão. E, de acordo com os economistas, essa recessão vai chegar até 2016. E, com isso, é preciso que o governo crie mecanismos de defesa para proteger a classe trabalhadora, os pais de famílias que estão desempregados. E aqui quero informar os senhores que apresentei uma indicação nesta casa onde sugere ao governo a criação de uma frente de trabalho de emergência para poder empregar os pais de família que estão desempregados. E que essa frente de trabalho de emergência vai poder ajudar o governo a recuperar estradas, a consertar as carteiras das escolas e também a atender também nos hospitais. Ou seja, você pode criar dentro da própria frente de trabalho várias outras frentes onde a classe trabalhadora possa ser atendida. O que não pode é deixar os pais de famílias passar por uma crise que está passando sem ter o que colocar na mesa. E agora, em dezembro, Natal, muitos pais de famílias não vão poder comprar sua ceia, não vai poder fazer a festa de Natal, unir sua família, porque estão desempregados. Isso me comove. E o governo precisa urgentemente rever essa situação aqui no Distrito Federal. E, para isso, peço o apoio dos meus colegas parlamentares para que também consiga convencer ao governador Rodrigo Hollenberg para que se crie de imediato essa frente de trabalho de emergência. E também, agora em dezembro, se cria os chamados empregos temporários. Só que quando chegar janeiro, todos esses trabalhadores vão para a rua e começa tudo de novo. E a recessão que está hoje, que atingiu 2015, ela vai continuar em 2016, infelizmente. Daí a importância do governo criar as frentes de trabalho de emergência em São Sebastião, no Recanto das Emas, em Sobradinho 2, lá na Ceilândia, enfim, ver as áreas mais carentes, mais críticas e criar frente de trabalho. São Sebastião mesmo, o que não falta lá é buraco. O que não falta lá é mato alto. Por que não pegar essa frente de trabalho e botar o povo para os trabalhadores para poder tapar os buracos da cidade. Porque tem que contratar grandes empresas a preço de ouro, ao invés de contratar o trabalhador, os pais de família. Então, por isso, é daí a importância. Nós não podemos jogar o problema para debaixo do tapete. Ou seja, a poeira para debaixo do tapete. O problema existe e precisa ser solucionado o mais urgente possível. Por isso, eu estou aqui na tribuna da Câmara Legislativa, como representante do povo, para pedir ao governador Rodrigo Hollenberg que se sensibilize e que, de fato, consiga arrumar o DF através dessas frentes de trabalho de emergência. Isso é de suma importância. Eu falo de frente de trabalho de emergência porque eu, ainda criança, lá no Nordeste, quando faltava emprego, quando a crise chegava ao Estado, o governador de lá criava essas frentes de trabalho e graças a elas que o meu pai conseguia trazer para casa o alimento. Daí, essa experiência lá do Nordeste, porque não se pode repetir aqui no DF. É importante. E aqui fica o meu apelo aos parlamentares e ao próprio governador e peço também à população de Brasília, especialmente a classe trabalhadora, que nos apoie nesse momento, para que o governador realmente crie condições para que o pai de família possa colocar o alimento em casa todos os dias. Meu muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Vasnei de Rouri.
Solicita a conferência de quórum, por gentileza, para saber se temos condições de entrar na ordem do dia.
Peço ao deputado Raimundo Ribeiro que faça a verificação de quórum, por gentileza. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu respeito o pedido do deputado Vasnei, estou de acordo, só que eu quero, mesmo tendo quórum, depois eu quero assegurar o meu direito de fala no horário de parlamentares.
Claro, Vossa Excelência terá o direito de falar nessa tarde, fique tranquilo.
Então, restou só uma dúvida, faz-se a verificação antes ou depois
Vamos ouvir então o deputado Chico Vigilante e após a fala do deputado Chico Vigilante, a gente faz a verificação do quórum. Com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Deputado Chico Vigilante, com 5 minutos improrrogáveis.
Senhor presidente, eu fiz questão de falar novamente, porque, deputado Vasnei, está acontecendo uma coisa muito grave no Distrito Federal. Na verdade, nós estamos numa situação onde os trabalhadores terceirizados estão virando refém das empresas. As empresas sequestram esses trabalhadores e põe para fazer enfrentamento, diga-se de passagem, as empresas picareta. Né? É bom que se diga, picareta. Porque a maioria das empresas pagaram os salários. Entretanto, eu vejo aqui o deputado Rafael, a maioria das empresas pagaram os salários. Tem um bocado de picareta que não estão pagando o salário para se aproveitar disso, para pressionar o governo via trabalhadores. Eu vou falar de uma situação muito grave, que é o governo não ter nenhum critério para a contratação de empresas hoje no Distrito Federal. Isso é grave. Nós temos aqui no quartel da Polícia Militar, quartel central e em todos os quartéis, uma empresa chamada Rover Serviços Gerais, são trabalhadores da limpeza, deputado Vasnei. Estão 3 meses sem receber ticket de alimentação, sem receber vale-transporte, e o ticket de alimentação para esses trabalhadores é uma coisa fundamental, porque é um complemento do salário. E é bom que se diga que o dinheiro vem da União. E agora, também sem receber salário. Mas a mesma empresa está no IBAMA fazendo a mesma coisa, Está no Ministério da Ação Social fazendo a mesma coisa. E agora, pasmem, entregando os contratos e deixando os trabalhadores sem receber. E pressionando a polícia para pagar para eles irem embora com o dinheiro. Eu conversei há pouco com o Coronel César, que é o comandante da Polícia Militar, e pedi para ele, segura o pagamento. Vá ao Ministério Público do Trabalho junto com o sindicato. O Ministério Público do Trabalho há de entrar na Justiça do Trabalho para fazer um pagamento direto, para que esses trabalhadores possam receber. Hoje uma empresa chamada Mistral, que presta serviço no CEASA, vem atrasando há 6 meses, atrasando o pagamento. Atrasou mais uma vez. Os trabalhadores estavam de greve lá hoje, porque ela atrasou o pagamento mais uma vez. Parados. Portanto, é grave, deputado Raimundo Ribeiro, a situação dos trabalhadores terceirizados no Distrito Federal. Eu estou pensando seriamente em propor a instalação de uma CPI para investigar a prestação de serviço terceirizado em Brasília. Porque aí quem cumprir as normas direitinho e tudo, está tranquilo. Quem for picareta, que se quebre. O que não pode, deputado Rafael Prudente, é os trabalhadores serem vítimas desse tipo de picaretagem. De empresas que não têm condição nenhuma de se instalar. Se instala, pega uma licitação, muitas vezes a preço podre, desgraça o mercado de trabalho e transforma os trabalhadores em vítimas. Isso não pode acontecer. Estão vendo? Todas as empresas de segurança que prestam serviço ao GDF pagaram o salário, entretanto a Ipanema não pagou o salário dos vigilantes. Todos nós sabemos que o trabalhador, quando vai entrar de férias, a empresa tem que pagar 72 horas antes das férias. Não paga. Tem gente que está 3 meses de férias atrasada. Agora o salário. Eu estou encaminhando um documento ao governador Rodrigo Hollenberg pedindo a ele que rompa o contrato com a Ipanema e contrate outra empresa para fazer a segurança dos hospitais. Que chega de sofrimento todo mês. Tem que parar para poder receber o salário. Empresa tem que ter capital de giro. Quando as empresas assinam o contrato, ela diz que pode suportar até 3 meses. Sem receber. Aí pega a questão da própria Sanoli, que é outra prestadora de serviço de alimentos, superfaturado. E aí nega até o alimento para os pacientes. Portanto, o que está acontecendo no Distrito Federal é uma atitude criminosa praticada por essas empresas e que nós não vamos tolerar em hipótese nenhuma.
Eu faço a consulta se tem mais algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Vasni de Ruri.
Senhor presidente, colegas parlamentares, eu quero trazer aqui na tarde de hoje a minha preocupação com relação ao que está ocorrendo hoje nas entidades que dão apoio a adolescentes e a jovens portadores de necessidades especiais. Hoje, pela manhã, estive em audiência com o secretário do Desenvolvimento Social, deputado Joivale, apresentando um problema com relação ao convênio da Pestalozzi, mas que também está ocorrendo com a PAED, que são duas entidades que têm um papel extremamente importante no acolhimento nas atividades de educacional, treinamento, lúdica, de lazer, que são essas instituições que fazem de maneira filantrópica, de forma social, um atendimento para esse público extremamente vulnerável em função do Estado não ter uma política pública, exceto centros de ensino especial. Portanto, os convênios que existem estão comprometidos, porque há uma necessidade nesses convênios, que é a possibilidade de se utilizar o transporte alugado, os ônibus alugados, melhor dizendo, para poder facilitar no transporte desses adolescentes e desses jovens. Quando eles não são transportados, muitos deles ficam em casa. E aí, de uma maneira surpreendente, as diversas formas que eles expressam, isso causa um impacto emocional com grande repercussão na estrutura física, biológica desses adolescentes e desses jovens. Eu conheci um caso, inclusive, que deixou extremamente estarrecido uma jovem que o fato dela não conseguir ter acesso, deputado professor Israel Batista, à Pestalozzi no horário de lazer, de formação, de grupos de trabalho, de artesanato, essa série de atividades que essas instituições, como a PAED também, essa jovem perdeu totalmente o seu cabelo. Infelizmente, este governo, durante este ano, não foi capaz de aditar 20, 30 mil reais a mais num convênio para poder possibilitar o transporte, aí 5 transportes, 6 transportes, para poder levar das diferentes cidades para o local de origem. O deputado, ou melhor, o local onde estão essas instituições. O secretário Joivale, ele demonstrou grande interesse em tentar encontrar uma solução para esse problema. Né? E eu fico extremamente agradecido, sensibilizado pela confiança que o deputado Joivale goza entre nós, pela sua absoluta idoneidade e responsabilidade. Esse mesmo problema eu tinha tratado com o secretário Paco, que também é uma pessoa surpreendente, que tem um carisma enorme, mas que havia, inclusive, prometido o equacionamento do problema, mas, infelizmente, não possibilitou. É transcorrido praticamente um ano em que essa ausência de atenção em um único item compromete essencialmente o convênio como um todo. Portanto, deputado Júlio César, que é um deputado que tem sensibilidade com a problemática social em nossa cidade, possa, assim, ajudar. E eu quero registrar aqui, inclusive, deputado Júlio César, Vossa Excelência, que tem apoiado muito o trabalho da Secretaria do Esporte, que agora faz parte da Secretaria da Educação, secretários têm tido uma atitude absolutamente criativa, tirando água de pedra, eu digo, tirando recursos da onde não existe. Então, nós estamos, inclusive, aqui para poder ajudar o governo com as nossas emendas, com aquilo que é possível. E tenho feito isso diante de várias solicitações. Hoje mesmo recebi por parte da Secretaria da Educação, na área do ensino profissionalizante, as chamadas carretas que possuem laboratórios para poder prover nas nossas escolas de ensino tecnológico e profissional, que estão desassistidas de laboratório. Portanto, quero inclusive levar ao deputado Reginaldo Veras essa demanda, porque tem sido presidente da nossa comissão bastante comprometido, e eu tenho certeza que ele, deputada Luzia de Paula, irão ingressar nessa temática com recursos para poder ajudar os nossos jovens no Distrito Federal. Portanto, eu deixo um apelo aqui ao secretário Joivale, que ajude-nos a resolver esse entrave neste convênio que é tão importante para os jovens portadores de necessidades especiais, porque além daquilo que a vida lhe foi desfavorável, que a sociedade não deixe e os nossos governantes de estender a sua dimensão de generosidade, atenção e compreensão. Muito obrigado, deputado Júlio César.
Eu que agradeço ao nobre deputado Vasni de Rouri e pergunto aos nobres deputados que se fazem presente no plenário se tem mais algum dos senhores que desejam fazer uso da palavra. Mais alguém? Diante da falta do quórum nesta tarde, declaro encerrado a presente sessão.